Senadores alertam o governo para a falta de credibilidade e pessimismo quanto aos rumos da economia do país.
Lei que obriga detalhamento de impostos nas notas fiscais começa a valer a partir de hoje.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira, chamou a atenção para o aumento do pessimismo no Brasil devido à inflação que vem crescendo e aos baixos investimentos em infraestrutura.
Ele também afirmou que o rebaixamento da economia brasileira apontado pela Agência Norte-Americana de Classificação de Risco, a Standard & Poor's, deve piorar o quadro.
É que esse fato evidencia três fatores preocupantes: crescimento econômico baixo, inflação alta e descontrole das contas públicas. Com isso, afirmou Aloísio Nunes, o Brasil passa a ser considerado um lugar onde os investidores terão grandes riscos.
Nós estamos caminhando para um emaranhado de expedientes, de truques que não enganam mais ninguém e que vão aprofundando a desconfiança de todos, dos investidores, dos jornalistas, dos políticos e até finalmente dos cidadãos em relação à confiabilidade dos dados e das promessas e das antecipações do governo. Se o nosso ministro Mantega fosse uma daquelas ciganas que ganha a vida prevendo o futuro, seguramente estaria nesse momento morrendo de fome, pois ninguém mais acredita, ninguém mesmo acredita nas suas previsões.
Já para a senadora Lúcia Vânia do PSDB goiano, a situação da economia do Brasil pode piorar ainda mais com o cenário de isolamento do país no plano externo.
Segundo ela, isso acontece porque o Brasil aposta no Mercosul, que firmou tratados de livre comércio apenas com Israel, Palestina e Egito, enquanto que a Aliança do Pacífico, composta por México, Colômbia, Peru e Chile, já firmou mais de 50 acordos internacionais.
O Mercosul, incluindo o Brasil, exporta 335 bilhões de dólares, enquanto a recém-criada Aliança do Pacífico tem exportações de 556 bilhões de dólares. A previsão do crescimento deste bloco para 2013 é o dobro do previsto para o Mercosul.
E o que falta às autoridades econômicas do país, segundo o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, é passar a credibilidade necessária para que a economia do Brasil siga bem como há alguns anos.
Ele acredita que as medidas vacilantes do governo, como os constantes incentivos dados a alguns setores da economia, sem qualquer análise dos impactos, e a oscilação da taxa de câmbio e da taxa de juros, geram desconfiança dos compradores e investidores.
Por isso, Cristóvão Buarque acredita que o governo deve deixar de lado o otimismo exagerado e passar a adotar medidas de médio e longo prazos. Se não houver alteração da mentalidade, o senador chegou a sugerir mudança das autoridades econômicas.
Chega um ponto que a única maneira de recuperar a credibilidade não é mais fazendo o que é certo, mas mudando o que está errado. E eu temo que já chegamos a esse ponto em que as autoridades teriam que ser mudadas, substituídas para recuperar-se a credibilidade. Não apenas pelo que elas vão fazer de diferente, as novas, mas também pela cara diferente que elas tenham. Porque a credibilidade não vem só das ações, vem também de quem as faz.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, registrou o Dia Nacional de Portugal, comemorado hoje, aniversário de morte do escritor Luís de Camões.
Ele defendeu a aproximação entre os dois países e disse que, devido à relação histórica que há entre as duas nações, o Brasil precisa ajudar Portugal a superar a crise econômica pela qual está passando.
O desemprego lá já chega a quase 20% e o crescimento econômico é decrescente, informou Jorge Viana.
Um país, como disse, que tem uma relação conosco desde o nosso surgimento, né? Fomos colônia de Portugal, temos uma relação histórica de grande vínculo e Portugal hoje enfrenta uma tremenda crise, um enorme desafio, como o conjunto todo da União Europeia, mas Portugal sofre mais porque é uma economia mais frágil, um país que hoje tem indicadores socioeconômicos preocupantes.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores, e o senador Jim participaram hoje em Lisboa de um jantar oferecido pelo presidente português Cavaco Silva à presidente Dilma Rousseff. O encontro fez parte do encerramento das festividades do Ano do Brasil em Portugal.
Começou a valer hoje a lei que obriga empresas a divulgarem a lista dos impostos que incidem sobre os bens ou serviços que vendem.
Conforme a legislação, são 7 os tributos que devem ser explicitados, além do percentual total de impostos sobre a compra, o ICMS, o ISS, o IPI, o IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID.
Mesmo com prazo de 6 meses para se adequarem às novas regras, muitas empresas ainda não se adaptaram e isso pode gerar multa, apreensão de produtos, suspensão temporária das atividades e até cassação do estabelecimento.
Mas diante desse cenário, o governo deve estender o prazo para adequação dos empresários e, com isso, o início de aplicação das penalidades para quem descumprir a lei deve também ser prorrogado. Repórter Roberto Fragoso.
A carga tributária sobre produtos alimentícios como arroz, feijão e carne, por exemplo, é de 17%, mas sobe para 32% quando se come fora. O cafezinho, por exemplo, tem 20% do seu preço formado por impostos, enquanto os refrigerantes têm 45%. Nas casas populares, 48% do valor vai para o Estado, enquanto nos veículos cerca de 40% e na gasolina 53%. Bebidas alcoólicas como cerveja e vinho têm cerca de 55% do preço nos tributos. As cargas mais altas são a da cachaça, da vodka e de casacos de pele, 82%, próximas à do cigarro, que é de 80%. Com a entrada da lei em vigor, essas informações devem vir na nota fiscal ou serem fixadas em local visível. A obrigação nasceu de um projeto de lei proposto pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Para ele, a lei, conhecida como de olho no imposto, dará a exata noção do quanto se paga em tributos.
Historicamente, o Estado brasileiro cobra impostos pesados e não se presta serviços públicos com a qualidade correspondente. Então, embute-se o imposto para que ele fique escondido, mas possa, evidentemente, ser cobrado. O resultado é que o brasileiro médio sabe muito pouco ou nada do imposto que paga no cotidiano. Ele, na verdade, mal sabe que paga, porque o imposto não lhe é mostrado como parte da conta que ele está pagando.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, advertiu que o Congresso Nacional não pode ficar à margem das discussões sobre nova sistemática de demarcação de terras indígenas, que deve ser anunciada em breve pelo governo.
Ele disse que a palavra final sobre esse assunto não deve ser apenas do Executivo e advertiu que é preciso dar transparência ao processo de demarcação.
Jaime Campos destacou que os conflitos entre indígenas e fazendeiros existentes em vários estados são um problema muito sério. Por isso, governo e Congresso têm que encontrar uma solução e logo. Ele também alertou que os produtores rurais não podem ser prejudicados.
O que adianta o Brasil estar produzindo esses milhões de toneladas de grão? Com estrada precária, não temos ferrovia, não temos hidrovia e daqui a pouco não temos nem a nossa terra aqui para produzir. É uma vergonha. A presidente Dilma tem que chamar para si a responsabilidade, que ela tome providências urgentes no sentido de nós levarmos paz do campo, mas acima de tudo, levarmos segurança para o povo brasileiro, particularmente por aqueles que produzem, que moram no campo.
O senador Luiz Henrique do PMDB de Santa Catarina alertou que o processo de produção de gás e petróleo nos Estados Unidos, pelo fraturamento de placas de xisto no subsolo, pode revolucionar o mercado mundial de energia.
Isso porque, além de reduzir o custo da exploração do gás a um valor correspondente a 20% do processo adotado tradicionalmente, o novo modelo pode fazer com que caia pela metade a dependência dos Estados Unidos pelo petróleo do Oriente Médio, disse o senador.
E esse processo pode se refletir na economia do Brasil, segundo Luiz Henrique. Ele lembrou que a competitividade da indústria brasileira pode ser ainda menor por ser dependente do gás natural boliviano.
O senador ponderou, no entanto, que o único empecilho a esse modelo norte-americano é o custo ambiental, já que consome muita água e tem alto poder de contaminação do lençol freático.
Vai se delinear no mundo um novo choque entre produção e proteção. Nós teremos um choque muito mais evidente, muito mais profundo, entre os que querem produzir gás a qualquer custo por um processo que pode enviar para o fundo da terra produtos químicos, gerando todo tipo de consequência, e os que querem que a produção obedeça à qualidade de vida das pessoas que vivem próximos a esses locais de extração.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.